E hoje a gente conversa com a Thelma Nascimento, ela que é educadora parental, especialista em saúde mental, neurociência e desenvolvimento infantil e também é autora do livro Me Escuta, porque toda criança merece ser escutada, inclusive a que vive em você. Thelma, seja muito bem-vinda à CBN Amazônia, bom dia.
Obrigada, bom dia.
Thelma, para começar, o seu livro nasce a partir de uma pergunta forte. O que as crianças sempre quiseram dizer aos adultos e nunca tiveram coragem, os adultos nunca tiveram coragem de ouvir? O que você escutou dessas crianças e o que mais te impactou?
Nossa, pergunta difícil, porque foram tantas coisas que eu ouvi dessas crianças. Eu entrevistei crianças de 4 a 18 anos. E todas as entrevistas me impactaram demais e elas se abriram de verdade e falaram coisas que a gente realmente não imagina e não presta atenção no nosso dia a dia. E uma das coisas que mais ficou forte para mim foi a questão de a gente não para escutar, a gente só manda.
Incrível, a gente... Eu, como mãe, também, a gente aprende muito com essas entrevistas por aqui, porque realmente a gente vive uma vida tão agitada que a gente sempre está no piloto automático, né? E eles querem atenção, eles precisam de atenção, precisam dos nossos ouvidos, precisam da nossa atenção exclusiva, não você está fingindo que está dando atenção, mas precisa da sua atenção mesmo, né? E com relação ao livro ainda, eles dizem que vão ouvir, mas já estão no celular. Esse foi um dos relatos do livro. Parece que só escutam se a gente grita. O que essas frases revelam sobre a forma como os adultos estão escutando hoje?
Na verdade, essa resposta deles mostra duas coisas, né? A primeira, que a gente está cansado, a gente tem muita coisa no nosso dia a dia e a gente sente que não tem energia para fazer. Então, chega no final do dia, quando é o tempo que as crianças estão felizes, que vão ficar com os pais, a gente não tem energia. Na nossa cabeça, ficar com as crianças e dar atenção é mais uma coisa na nossa lista de coisas para fazer e a gente está esgotado. E revela que a criança não está no nosso tempo, né? Ela não tem esse tempo rápido, estressante, louco que os adultos têm. E o que elas mais querem é chegar e ter a atenção dos pais. E a gente não está conseguindo dar essa atenção que elas precisam e merecem.
No livro você fala muito de escuta genuína. Na prática, qual é a diferença entre apenas ouvir e realmente escutar uma criança, um adolescente?
Uma coisa que eu, como mãe, eu passei muitos anos pensando isso. Quando a gente está com as crianças, a gente está pensando no trabalho. Quando a gente está no trabalho, a gente está pensando nas crianças. Isso não é uma escuta verdadeira. Isso é você estar presente de corpo, mas a sua atenção não está ali. E a gente acredita que as crianças precisam de tempo, bastante tempo com a gente. Na verdade, o que elas precisam é dessa escuta verdadeira, dessa atenção. Então, que seja 10 minutos que você tenha, mas deixa o celular longe, porque quando ativa as notificações e a gente fica prestando atenção, a criança percebe que, na verdade, o celular é mais importante do que ela, porque a gente não está dando atenção inteira para ela. E a gente, de fato, ter curiosidade, perguntar para a criança como foi o dia dela, o que ela quer contar para a gente, porque a criança começa a conversar. Ela realmente gosta de contar tudo sobre ela. Então, é sentar e ouvir, prestar atenção na criança e não ficar pensando nas coisas que a gente tem para fazer, porque as coisas vão continuar lá, elas não vão sumir. Mas, nesse momento, a gente precisa escutar de verdade.
E algo me chama atenção na sua fala, porque não só como mães, como pais, como as responsáveis de uma criança, às vezes a gente está vivendo assim. A gente está no trabalho e pensando no que tem para fazer em casa. A gente está em casa pensando no trabalho. E vira um ciclo vicioso, né? E acaba não aproveitando de fato aquele momento, né? Aquele ambiente, o relacionamento com as pessoas. A gente está sempre vivendo é a ansiedade mesmo. A gente está sempre vivendo mais para frente, pensando em mais tarde, pensando no que eu preciso fazer. E isso, as crianças sentem esse impacto dessa vida totalmente no piloto automático. Você não para para viver aquele momento em si, em família, né? Sempre está no 220.
Exato. E o que a gente também não para para pensar é que as crianças aprendem vendo. Então, elas vão acabar entrando nesse ciclo também. E se a gente parar para pensar, não é uma coisa que a gente quer para as nossas crianças, né? A gente quer que as nossas crianças sejam felizes e aproveitem a vida. Mas a gente está demonstrando outra coisa.
Você tem alguma dica, Thelma, para essas mães, pais que estão nesse piloto automático, estão no ambiente, mas estão vivendo, já pensando no que vai fazer depois e acaba não aproveitando de fato, né, o que precisa ser aproveitado? Como se desconectar, se desligar mesmo e viver o momento em si, aquele momento que você precisa viver?
Olha, a primeira coisa que eu falo, que inclusive traz muito isso, porque o livro é para ser lido duas vezes. A primeira vez pensando na criança que você foi e depois pensando na sua, na criança, nas crianças da sua vida. Então, a primeira coisa que eu digo é fazer alguma coisa para você, começar com você, porque mães, mulheres em geral, mas os adultos têm essa mania de fazer tudo para os outros e deixar a gente por último. E isso também é uma coisa que tira nossa energia, não traz energia para a gente, e na hora de ficar com as nossas crianças, a gente não tem energia. E a gente não consegue, e a gente entra nesse ciclo. Então, começa com você, que seja 5 minutos, que você respire, pense o que, que você quer para o seu dia. Isso já vai te dar um norte, sabe? Já vai te falar como que vai ser o resto do seu dia. E quando você sentar com a sua criança, tenha curiosidade. Falando sobre os jogos, né? As nossas crianças estão entrando nesse mundo de pertencimento, como você falou, e a gente não tem a curiosidade de entender o mundinho delas. Então, isso traz a gente de volta também para o momento. Se a gente sentar com a nossa criança e falar para ela, deixa eu entender como é esse jogo que você joga, ensina a mamãe. Ensina o papai, ensina quem for. Eu quero entender mais. E a criança começa a falar. Isso traz você para o momento presente e faz a criança se sentir escutada de verdade e conectada com você.
Olha, ótima dica. Você também defende no livro, Thelma, que castigo não educa, medo não ensina e grito não constrói vínculo. O que a ciência mostra sobre esse modelo de educação baseado no medo?
De uma forma bem simples, o que acontece é o nosso cérebro, quando a gente castiga ou quando a gente briga, quando a criança entra no medo, ela entra no cérebro que põe você no luta ou fuga. E nesse momento, a gente não está aberto para aprender. Então, o castigo não ensina. O que o castigo ensina é ficar com medo dos pais. E isso não está mostrando para a criança e trazendo habilidades para a criança que ela vai usar na vida. Isso só vai trazer o medo, o engolir os sentimentos, o não contar as coisas para os pais. E isso é muito perigoso, principalmente nesse mundo tecnológico que as crianças entram nos jogos e não contam nada para os pais.
E acabam se abrindo para outras pessoas que... às vezes por detrás ali estamos passando por crianças e são adultos, ganham a confiança da criança, né? Inclusive esse jogo, o Roblox, ele tem, né, um chat ali de conversação que foi restrita agora o acesso à idade, e isso revoltou muitas crianças, né, que não tem mais acesso a esse chat.
Sim, as crianças acabaram perdendo um lugar que faziam elas se sentirem escutadas, então elas entraram nessa revolta, né? E com relação a isso, essas medidas tecnológicas de proteção são super necessárias e bem-vindas, mas os adultos também precisam entender que, primeiro, essa responsabilidade não é inteiramente dos produtores de jogos, e que a restrição do chat não é o único perigo, porque as crianças estão usando os jogos como um refúgio emocional. E quem tem que ser o refúgio emocional somos nós, os adultos. Para a gente poder... Ninguém conhece melhor nossas crianças do que nós mesmos. E a gente quer que as nossas crianças, quando tem algum perigo, quando tem alguma coisa, venham conversar com a gente. Então, nós precisamos ter essa curiosidade que eu falei, e ter essa conexão e essa escuta verdadeira.
Inclusive, a questão da limitação do tempo de telas. Né? Primeiro que não é indicado dar telas para crianças pequenas, né? Mas já que entregou e ela tem esse costume, mas limitar um pouco, deixar a quantidade de horas exatas ali que vai usar no dia, mas que precisa também manter a cabeça dessa criança ocupada, porque você tira o celular e você não cria nenhuma atividade lúdica, ou não tem um momento ideal ali com seu filho, né, com seu neto, com seu sobrinho, você que cuida de alguma criança. Então, se você limita, você também tem que dar outras alternativas para que ela se mantenha com a cabecinha ocupada.
Sim, é a gente entender que tirar as coisas das crianças vai fazer elas sentirem falta de alguma coisa. Então, a gente estamos numa época que todo mundo fala da dopamina, e é bem isso. Se a gente está tirando uma coisa, está faltando outra, então a criança não vai ficar bem. Então, é a gente perceber que a gente precisa equilibrar esse tempo de conexão, de qualidade com os adultos, e também tempo na natureza, tempo de brincadeira, o tempo de ócio, que também é muito importante, todo mundo, né? Mas as crianças sentirem esse tédio, porque é a partir do tédio que a gente cria, e elas criam brincadeiras maravilhosas. E também pode ter a tela, né? A tela também não é só um inimigo que traz coisas ruins, também traz a diversão. Mas, e com relação ao tempo que é bom, depende de criança para criança. A gente precisa observar as nossas crianças e ver qual que é o tempo que deixa ela bem, não deixa ela, né, com mudanças de humor, não se interessar mais na brincadeira. A gente tem que observar.
Thelma, nós agradecemos a sua participação aqui. Para finalizar bem rapidamente, que o nosso tempo já está estourado, fala para a gente como faz para ter acesso ao seu livro.
O meu livro, você pode comprar o digital na Amazon, ou estamos fazendo o link para comprar o físico, mas por enquanto é diretamente comigo.
Então, pode procurar sua rede social.
No WhatsApp, pode passar o WhatsApp. Pode. Ah, pode procurar minha rede social, isso. A Thelma Nascimento. Thelma com H.
No Instagram, A Thelma Nascimento.
No Instagram.
Muito isso. Obrigada, Thelma, pela disponibilidade. Foi uma ótima conversa, viu? Um ótimo final de semana para você. Na realidade, aqui é feriado, já estou desejando um ótimo final de semana, mas uma ótima quinta-feira para você.
Obrigada, ótimo feriado prolongado para vocês.